a subseção da OAB Maringá está organizando uma série de ações para o mês da mulher, março. E para saber mais sobre estas ações e outras que estão sendo organizadas pela OAB, nós estamos recebendo aqui no estúdio o advogado Éder Fabrilo Rosa, presidente da OAB Maringá, está aqui com a gente. Olá, tudo bem? Como vai?
Oi, Luciana. Obrigado pelo espaço e olá a todos os ouvintes da CBN.
Bom, a OAB, então, ela está organizando um cronograma de ações, de atividades para lembrar, comemorar, marcar o mês da mulher, né? Que ações são essas?
Nós pretendemos levar o debate, né, a questão da mulher na sociedade, o espaço que ela merece, que ainda vem lutando para conquistar, né? Então, para debater esses assuntos, nós vamos promover algumas ações. Dia 8, nós vamos ter uma série de eventos na subseção. Mas o principal evento que nós vamos ter vai ser no dia 21 de março, com a presença da Mayra Lingori, que é uma psicóloga que fala sobre a economia de... Eu não vou lembrar o nome do... Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui rapidão. Uhum. Economia do cuidado, esse é o termo, tá? E aí ela vai fazer uma palestra para as advogadas, obviamente que os homens também são convidados. Eu acho que o público que mais tem que ouvir esse tipo de debate é o público masculino, né? Mas então estão todos convidados para o dia 21 de março, às 19 horas, na subseção, na sede da subseção, aparece com a Mayra Lingori. Também nós vamos ter, no dia 28 de fevereiro, acho importante ressaltar, o lançamento do Clube do Livro, onde nós vamos ter a presença do Itamar Vieira Júnior, autor do Torto Arado, que é um livro que, entre outras coisas, aborda a questão do silêncio das minorias marginalizadas, né? E quando a gente fala minoria, as pessoas muitas vezes acham que a gente está falando de questões quantitativas, né? E não, minorias são aqueles recortes sociais que têm menos acesso ou restrições a alguns direitos por ser quem são, que é o caso, por exemplo, das mulheres, né? Até hoje nós temos um fato que no Brasil as mulheres ganham menos que os homens, é fato que no Brasil as mulheres têm mais dificuldade de ocupar espaços de poder que os homens. Então é outra hora da gente refletir sobre isso. Tenho certeza que a palestra dele vai ser um espaço de grande reflexão nesse assunto.
Então quer dizer que as atividades voltadas às mulheres já começam agora em fevereiro?
Começa dia 28 de fevereiro. Na verdade, o Clube do Livro não é especificamente para falar sobre as mulheres.
Mas acabou que o tema...
Eu entendo que vai permear, vai ser uma interseção entre... vai ser um perfeito começo, eu diria. Apesar que esse ano é bissexto, né, não é o último dia de fevereiro, é o penúltimo de fevereiro, mas vai ser uma boa interseção. Então, estão todos convidados para os eventos. Há que se fazer inscrição pelo site oabeventos.org.maringá. É isso, Eloy? oabmaringá.org.br. Tem que se inscrever por lá, é gratuito, tá? Uhum. Então, todos os eventos que a gente faz no OAB, a gente procura sempre que sejam gratuitos.
Mas tem vagas limitadas, né?
Tem vagas limitadas, evidentemente que as vagas são limitadas e tem aqueles que a gente não consegue fazer assim também. Tem mais uma coisa que eu gostaria de destacar. Uhum. A principal atração esse ano do Conjure, que acontece em agosto, é a Gabriela Prioli, né? Uhum. Que também é uma mulher que fala muito sobre essa questão. Ao lado dela, nós vamos também ter a Lívia Santana Vaz, que também é uma mulher, nesse caso, uma mulher negra. Né? Então, assim, nós queremos levar esse debate não só para março, mas durante todo o ano. Assim como outras questões que nós entendemos relevantes.
E como será a passagem do escritor Itamar aqui por Maringá? Ele vai participar do lançamento do Clube do Livro, é isso?
O Clube do Livro faz parte de um projeto cultural que nós temos. A gente entende que a OAB, além de trabalhar na questão de prerrogativos do advogado, que é o nosso principal foco, defender a classe, etc., também tem que proporcionar outras atividades, porque a advocacia é uma profissão muito estressante, é uma profissão desgastante. Uhum. E cultura sempre é bem-vinda, né? Então o Clube do Livro serve para quê? Para estimular a leitura de qualidade, né? A leitura que desperte pensamento crítico. O primeiro Clube do Livro, a gente entendia que era importante que tivesse um grande nome para fazer esse lançamento, porque vai funcionar assim, Luciana. O Itamar vem e vai falar sobre o livro dele. Esse vai ser o primeiro livro que nós vamos debater. Uhum. Quando nós formos fazer o próximo encontro, todo mundo que participar do clube tem que ter adquirido o livro fisicamente, o livro físico, porque esse livro será doado para a Secretaria de Cultura fazer ações sociais com esses exemplares.
Ai, que legal.
E aí, no próximo encontro, nós teremos um outro curador, e aí sim, vamos buscar pessoas da região, porque a gente não vai ter como trazer todo encontro um grande renome, porque a gente não consegue também fazer isso, até porque é gratuito. E aí, esse próximo curador vai indicar um próximo livro. debatendo o que a gente acabou de ler. E aí vai seguindo a sequência. Aí as pessoas compram o próximo livro, leem, entregam para a Secretaria de Cultura, que vai fazer uma doação, vai prestar conta, evidentemente, do que está fazendo, né? É, eu conversei com o secretário de Cultura, o Vitor, e ele falou assim que para bibliotecas municipais não tem necessidade, mas eles têm um projeto junto às escolas públicas municipais, e aí sim será muito bem-vindo, né? Então essa é a ideia, é fazer uma interação da OAB com a sociedade, produzir conteúdo, pensamento crítico, desenvolver o advogado nessa questão, que eu acho tão importante, né? Que além de trazer um lazer de qualidade também, vai ajudá-lo na própria profissão, e aí também entregar para a sociedade um retorno.
Tá certo. E ele, então, participa desse lançamento, mas também tem atividade em escola,
é
isso?
É. Eu não sei se, pela questão do tempo, vai ser possível. A ideia seria de que ele participasse de uma palestra numa escola municipal onde o livro foi abordado. Como ele chega às 16 horas e o evento acontece às 19h30, talvez não haja tempo hábil, até porque pode acontecer do avião atrasar, etc.
Tá certo.
Mas ele já se mostrou bastante disposto e uma pessoa bem acessível, assim. Inclusive, das outras vezes que ele não veio, foi marcado duas vezes, né?
Sim.
Foram duas fatalidades. Uma ele pegou Covid e outra faleceu a avó dele. É, e ele, obviamente, como pessoa... Ele é do interior da Bahia e, assim, ele é uma pessoa que ele é o lastro ali da casa, né? Quando a avó dele morre, ele tem que ficar se desdobrando para questão de funeral, etc. Então, assim, é óbvio que a gente compreendeu.
Daí ele não pôde vir.
Evidentemente,
né?
Que não é sem problema nenhum. Mas nessa vez agora vai. Né? Até a gente
ele inclusive
lá.
Viria aqui ao estúdio para dar uma entrevista com a gente. Estava tudo certinho, mas claro, daí não conseguiu. Né?
Agora vai dar certo. Tomara que consiga dar a entrevista, que eu acho que eu ouvi o Itamar, é bem importante para a comunidade maringaense.
Tá certo, é verdade. Bom, então, durante o mês, presidente, quais são os destaques durante o mês, além desse evento do dia 21 de março, mais algum?
Dia 8 de março, nós teremos vários eventos na subseção, que aí eu peço para as pessoas acompanharem o Instagram da OAB Maringá para ficar por dentro. Os advogados vão receber a comunicação via e-mail, também está nas nossas redes, também está no Facebook, mas principalmente no Instagram. É, o dia 28, como eu já disse, né? Por enquanto, esses são os eventos principais, né? É, também vamos falar da questão da violência contra a mulher, né? Que é dia 21 de março, se não me engano, a data específica, né? Aliás, é bom, por que março, né? A gente fala tanto de março é o mês da mulher e tal. A ONU estabelece que março é o mês da mulher lá em 1975, porque no começo do século XX nós tivemos várias manifestações bastante incisivas de mulheres protestando contra a violência que elas sofriam, as restrições que elas sofriam, e as mais importantes delas são aquelas que resultaram do incêndio que matou várias mulheres nos Estados Unidos em 1911, e também aquela que aconteceu na Rússia em 1917, que inclusive culminou com a queda do czar lá e tal. Então, março foi um mês, lá no começo do século XX, que as mulheres gritaram. E a partir daí o grito delas não deixou mais de ser ouvido, né? E cada vez mais é ouvido e cada vez mais elas gritam menos, não porque não precisam, mas porque elas estão sendo cada vez mais ouvidas. E a intenção é que elas não precisam mais gritar uma hora. Uhum. Isso já seja...
Pode falar,
né? Sejam direitos naturais, entendeu? Então, por isso que é março, né? E março é importante, então, para as mulheres se conscientizarem dessa... Apesar que tem muita gente que acha que não tem machismo, sim, mas é um negócio que é um fato, né? É uma realidade, é só olhar os números. É a hora das mulheres entenderem que, e eu vou dizer bem a verdade, não sou eu que nem deveria talvez estar falando aqui sobre isso, né? Quem deveria estar falando aqui sobre isso deveria talvez ser a Simone, mas ela está viajando, ela está na Bahia agora.
A Simone?
É a nossa vice-presidente.
Vice-presidente da OAB.
Quem sabe numa próxima oportunidade ela possa vir aqui falar, porque é importante que as mulheres agora se entendam que é o momento de entenderem a realidade delas, e principalmente as advogadas, né? Principalmente as advogadas que têm um papel mais relevante ainda, que se trata da administração da justiça, né? Então estão todas convidadas, advogadas ou não, a participar desses eventos na OAB em março.
É certo. É, agora, a OAB está programando eventos durante o ano todo. Já tem uma agenda de eventos do ano?
Os principais eventos nós vamos ter, eu vou usar o espaço aqui para divulgar, então. Em março nós já falamos, né?
E quem tiver alguma dúvida depois pode entrar no site da OAB, está tudo lá.
Está tudo lá, estão todos sempre convidados, né? Às vezes eu escuto algumas críticas que falam que a gente não divulgou suficientemente, mas a gente divulga em todo lugar, não tem como divulgar mais.
E vocês recebem a população de um modo geral ou são eventos mais voltados para advogados?
Todos os eventos da OAB são voltados para quem quiser, inclusive a população. Por exemplo, nosso baile, que vai acontecer dia 9 de agosto desse ano, é um baile aberto para todo mundo.
Ah, é?
É uma ocasião ali com a divulgação.
Que é o baile do Rubi?
É o baile do Rubi, que vai confraternizar. Já temos a atração confirmada, que eu não vou contar que é, porque tem a suspense, faz parte, né? E esse ano vai ser a melhor de todas, a mais legal de todas. Ano passado foi o Paulo Ricardo, no retrasado foi o Sidney Magal, e esse ano é muito mais legal.
Mas qual a avaliação, na sua avaliação?
De todo mundo, assim, de que eu pesquisei, de todo mundo que eu perguntei. Né?
Não, porque eu adoro a Sidney Magal, hein?
É, mas assim, tem muitas mulheres que são muito fã do Paulo Ricardo, com essas daí talvez elas vão falar assim, não, mas essa atração não é tão legal, mas vamos dizer que 90% aprovou. E é um momento que o advogado encontra para confraternizar com os clientes, com... Ah, sempre tá, o pessoal da SIM sempre tá lá, o pessoal do Sinduscom, o pessoal da prefeitura. Então, assim, todos estão mais que convidados. E existe mesmo uma percepção que o baile é só para advogado, mas não é. Né? E não é, e cada ano nós temos mais pessoas da sociedade interagindo com a gente. Nosso convite fica para todo mundo, obviamente, que os advogados são os convidados especiais, na verdade são os donos da festa, e a sociedade é nossa convidada para integrar a festa, que vai acontecer no dia 9 de agosto. Tá?
Sim.
Ah, nós vamos ter o conjuro no dia 27, 28 e 29 de agosto, com presença confirmada da Gabriela Prioli e da Lívia Vaz Santana, por enquanto. Olívia Santana Vaz, se não me engano.
São temas jurídicos, né?
Temas jurídicos.
Mas alguns temas, claro, eles também atendem toda a população.
Sim,
né?
Por exemplo, ano passado, como o congresso é feito para acadêmicos, então não vamos tratar lá puramente de questões técnicas jurídicas. Então, por exemplo, ano passado o Karnal falou sobre inteligência artificial, que é um tema que atinge todas as pessoas. Esse ano a Gabriela Prioli, nós não definimos ainda o que vai ser falado, mas não é um tema que serve só para advogado. Com certeza é um tema que serve para toda a sociedade ouvir, não tenho dúvida. E a Lívia é outro tema importantíssimo. Ela fala sobre a questão racial, mas ela não fala sobre a questão racial no aspecto que algumas pessoas caracterizam assim, às vezes como vitimismo, não é isso que eu quero dizer. Mas ela aborda a questão da evolução da questão racial nos últimos séculos. Assim, é uma palestra super interessante para qualquer pessoa. Eu assisti e fiquei impressionado, tá? Por isso que ela está vindo de novo. Então fica o convite para todos. A noite do dia 28 ainda a gente não fechou a atração principal, mas todas as palestras, ressalto, não se tratam de questões técnicas jurídicas, mas de questões do mundo jurídico. Aí está falando de justiça, de sociedade, que todas as pessoas são interessadas, né? Como foi o caso do ano passado do professor Karnal. Aí tem outros eventos que a gente tem, festa junina que vai ter em junho, que daí o pessoal gosta muito, a gente faz lá no centro de convivência, né? Com aquela festa, criançada correndo, todo mundo fantasiado, etc.
Tem
os campeonatos, etc.
A semana da advocacia participativa.
Esse eu estava esquecendo, obrigado por lembrar. É, segunda semana de agosto, a advocacia desenvolve atividades para a sociedade. Então, nessa semana, os advogados voluntariamente trabalham para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Muitas vezes as pessoas nessa condição, elas não têm ideia nem do que ela pode ter de direito, quanto mais da onde que ela pode buscar esse direito. Então as pessoas, os advogados estão ali para esclarecer coisas básicas, do tipo onde que eu tiro um documento. Né? Como é que eu faço, por exemplo, a gente atendeu muitos imigrantes ano passado, que não sabiam como fazer para se regularizar aqui no Brasil, onde procurar isso daí. Pessoas realmente em situação de vulnerabilidade, né? A gente não tem o local ainda estabelecido, mas ano passado foi no terminal urbano. Pode ser que esse ano seja lá também, mas não vou divulgar amplamente. Segunda semana de agosto.
Tá certo. Como é que está a utilização do Espaço 360, que foi inaugurado ano passado, né?
Foi inaugurado 10 de agosto ano passado. Foi dia 10 de agosto. Ele está sendo muito utilizado, a gente está feliz demais. Eu acabei de sair de lá. Eu cheguei lá, não tinha, eu queria fazer um videozinho com o Eloy lá, não tinha nenhuma sala vazia, nem a sustentação oral. Todos estavam ocupados, o que está mostrando que a advocacia maringaense já entendeu que aquele lugar é um lugar para ela. Né? Agora nós acabamos de colocar dois monitores para o pessoal trabalhar, porque um monitor só para trabalhar na advocacia é difícil, porque o processo é digital. Então o que você via antes no papel, você tem que ver no monitor. Então você fica com o seu editor de texto no monitor e no outro você fica com o processo digital. Então agora está equipado com dois monitores para o advogado sentar lá e trabalhar com conforto. É um espaço totalmente confortável, né? Tem aquele cafezinho, tem um funcionário, é um colaborador nosso, chama Taliton, que está preparado para ajudar o advogado que tem dificuldade com questões digitais. E aí nós estamos pensando na advocacia um pouco mais velha, que tem um pouco de dificuldade nisso, e naquela que está iniciando. Muitas vezes não sabe como funcionam os sistemas de justiça, etc. Esse funcionário está lá para ajudar o advogado. E está sendo assim muito utilizado. Não tem, como é por agendamento, as pessoas estão agendando e assim, já tem espera, etc. Isso deixa a gente bastante feliz, porque era um espaço que a gente entendia que a advocacia de Maringá precisava e merecia, mas nós tínhamos dúvidas se a advocacia de Maringá ia enxergar e utilizar esse espaço.
E enxergou.
Então, a gente está bastante feliz porque a gente deixou de despender recurso em algumas coisas que não se revertiam mais para a advocacia, porque mudaram, porque a pandemia mudou tudo, etc. E conseguimos empregar esse recurso para um lugar onde a advocacia agora consegue utilizar. Só frisando, Luciana, ressaltando que Às vezes a gente parece assim muito... Quando a gente fala da advocacia, a gente fala da advocacia, mas a advocacia é a única profissão privada que está disposta na Constituição por conta da importância que ela tem, que a importância dela na administração da justiça. E quando você fala administração da justiça, você fala de manutenção do nosso Estado. Por isso que o advogado ele precisa de ter condições mínimas e dignas para exercer a advocacia, o que é o que a gente está tentando trazer para a advocacia maringaense.
Certo. Bom, presidente, o senhor disse sobre temas jurídicos que são discutidos, né, durante o ano em eventos da OAB e que são de interesse de toda a sociedade. Tem algum tema jurídico que este ano está em debate ou vai entrar em debate e vocês estão assim, pensando mais nesse tema, mais voltados a esse tema?
Os temas que nós tratamos...
Por ser eleição, por
exemplo.
Exato,
é isso que eu ia falar. A única diferença que a gente vai ter esse ano é a questão da eleição. A OAB nunca se pronuncia com relação a questões políticos partidárias.
Certo.
Mas, obviamente, que a OAB tem um papel de resguardar algumas situações. Então, por exemplo, nós temos aquele comitê... Ela me lembra o número, você lembra?
9840.
Comitê 9840, que atua como fiscalizador. Faz muitos anos que ele ajuda o poder público na eleição, o TRE. Né? Nós temos alguns advogados que trabalham voluntariamente para isso. E, com certeza, alguns desses temas serão debatidos. Nós temos Comissão de Direito Eleitoral, que debate esses temas, que participa ativamente da questão de fiscalização de urnas, fiscalização de eleições, etc. Né? Nós temos uma proximidade com os agentes do poder público, nesse sentido, né? Tanto do Poder Judiciário quanto do Executivo e do Legislativo. Então, assim, a OAB sempre vai estar preocupada e debatendo esses assuntos. O advogado que quiser acompanhar essas situações, muitas vezes o advogado fala, a OAB não fez, não foi, não vai, mas a gente está fazendo, está indo, está fazendo. Só que às vezes o pessoal não vê. Então, siga a nosso Instagram, lá você vai se dar conta de todas as ações que a OAB faz. São ações importantes e se quiser participar, está mais que convidado. Obviamente que são ações voluntárias, né? Basta, pode procurar a OAB, procurar os colaboradores. O responsável por comissões lá chama Gustavo, fica na sede. É chegar lá e dizer, olha, eu quero participar. Porque a porta está aberta para todo mundo, quanto mais advogados participando, melhor. Hoje, nós já temos um recorde, nós temos praticamente 10% da advocacia maringaense participando da OAB. Nós estamos falando de aproximadamente 700, 800 advogados que participam ativamente da OAB hoje em dia.
Tá certo. Bom, só fazer um registro aqui que o Eloy, né, o Reginaldo Eloy, assessor de comunicação da OAB, está aqui com a gente no estúdio, porque o presidente citou o nome do Eloy algumas vezes, né, para os nossos ouvintes que estão acompanhando, para quem está vendo a gente também pelas redes sociais, não sei se está conseguindo ver aqui, o Eloy está aqui do nosso lado. Presidente, mais alguma consideração?
O Eloy é meu chat GPT, né? Quando eu fico em dúvida, eu pergunto para ele e me lembra. Eu quero só agradecer o espaço, assim, a gente tem bastante... É impressionante, Luciano, só para finalizar, como é difícil comunicar hoje em dia. O que pareceria que ficaria muito mais fácil, porque a gente tem milhares de canais e todo mundo conectado, é mais difícil, justamente porque as pessoas têm muita informação. Então, assim, a gente tenta levar sempre para a advocacia e para a comunidade as situações que a OAB está participando e que está fazendo para que elas possam participar e acompanhar também. Mas mais importante que eu levar, muitas vezes a nossa comunicação publica, mas a pessoa não recebe, porque por N fatores, algoritmos, etc., é a pessoa procurar interagir com nossas redes. Aí sim ela vai ser comunicada de tudo e vai participar de tudo. Fica o convite, pessoal, para o dia 28 de fevereiro, lançamento do Clube do Livro, para os eventos de março do Clube da Mês da Mulher, e para o nosso baile dia 9 de agosto.
Deixa eu aproveitar, como é que está o uso da inteligência artificial pelos advogados?
A inteligência artificial ela é uma situação assim que ela já acontecia um pouco na advocacia antes dessa popularização pelo ChatGPT. Grandes escritórios tinham acesso a alguns robôs que eram feitos pela IBM, por exemplo, chamava Watson, e isso era um negócio impraticável para, por exemplo, um advogado como eu, por exemplo, não teria acesso, né? O inteligência artificial, com essa plataforma aberta que vem com o ChatGPT, ela disponibiliza para qualquer pessoa essa ferramenta. E os advogados têm usado cada vez mais. Isso não é um demérito. Na verdade, é uma inteligência. Porque você desprezar uma ferramenta dessa, você vai ficar para trás com relação a outras pessoas que vão usar. O que a gente sempre recomenda e diz é o seguinte, ele tem que ser uma ferramenta, né, e não o resultado. Exato, é uma ferramenta para você produzir o resultado. Porque se você simplesmente fizer copia e cola do que o ChatGPT te dá, você vai passar vergonha. Eu tenho falado várias vezes, principalmente em juramentos dos novos advogados, né? Eu já cansei de fazer pesquisa com textos que me colocam na minha frente, assim, jurídicos, e ver que foi produzido pelo ChatGPT e não tem lastro, apesar de ele falar que está lastreado. Muitas vezes num tribunal, muitas vezes numa doutrina que não existe. Então, fica a dica para os advogados, né? E para as pessoas que estão nos ouvindo, o ChatGPT é uma ferramenta. Você consegue utilizar ele como uma ferramenta de ampliação de pesquisa. Aí você valida a pesquisa e você produz o resultado. Aí você vai ser, você vai ter uma peça, um trabalho riquíssimo. Mas não faça o contrário. Então, sim, a advocacia tem usado bastante. A tendência é que use cada vez mais, né? Tem algumas projeções que dizem que em pouco tempo você vai escolher se você quer ser julgado por um juiz pessoa natural ou por uma inteligência artificial, quando você distribuir o processo. Isso parece que não vai demorar muito tempo. Principalmente...
Como assim?
Existem algumas projeções.
O cidadão?
O cidadão, quando for... Na verdade, quem vai distribuir o processo vai ser o advogado. E aí o advogado, baseado na escolha do cliente dele, evidentemente, ele vai optar se ele vai querer ser julgado por uma inteligência artificial ou por um juiz natural. A inteligência artificial, ela vai ler toda aquela documentação e vai dar a sentença. Ou você escolhe o juiz. Eu diria que a diferença daqui a um tempo vai ser assim, né? A inteligência artificial assina e o juiz, usando a inteligência artificial, assina também. Porque todo mundo já usa, né? A questão só vai ser de velocidade, no caso, né? Você pode ter a sentença em 2 horas. Você entende? Então, essas são situações que a gente está se deparando. Isso vai acontecer? Não sei. São projeções, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Mas só para você entender como a inteligência artificial vai impactar muito o exercício da advocacia e do poder judiciário em pouquíssimo tempo. Né? Uhum. Então as pessoas têm que sim estar inteiradas e acompanhando essa evolução, porque daqui a pouco sem ela, talvez a pessoa nem consiga advogar mais.
Entendi. Vamos acompanhando. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado, Luciano. Obrigado, ouvintes.
Nós conversamos com o presidente da OAB Maringá, Éder Fabrilo Rosa, que nos falou sobre as ações da OAB Maringá neste mês de março, mês da mulher, e também para o restante do ano.